Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação. Eu sou Virginia Alves, a gente dá continuidade ao nosso material especial de final de ano para o setor de café. A gente já sabe que a safra de 2020 ela foi muito positiva para o setor, o produtor se empenhou, o clima ajudou e isso reflete nas exportações brasileiras. O ano tem sido muito positivo até aqui, o último dado do CCafé que a gente tem de exportação brasileira é referente ao mês de novembro, onde o Brasil bateu um novo recorde para o mês, com mais de 4 milhões de sacas exportadas. Os dados de dezembro só saem em janeiro, mas a gente conversa agora com o seu Nelson Carvalhais, ele é presidente do CCafé, que vai falar para a gente como é que foi esse ano e quais são as expectativas para ano que vem. Seja bem-vindo, seu Nelson, Notícias Agrícolas.
Boa tarde a todos. Um prazer, muito obrigado pelo convite.
Seu Nelson, mais uma vez, como eu falei aqui na nossa abertura, o último dado que a gente tem do CCafé é referente ao mês de novembro. De novo, a gente volta aqui falar com o senhor com um número bastante expressivo, positivo, um novo recorde para o país, 4,3 milhões de sacas de café exportadas. Como que o senhor faz a leitura desse número diante de um ano tão desafiador que a gente teve, seu Nelson?
O que acontece é o seguinte: nós começamos este ano um ano que realmente nós não tínhamos ideia do que iria acontecer, porque já despontava esse problema da pandemia na Europa, na Ásia, no final do ano passado e no início deste ano por aqui. E quando chegou em março, totalmente desafiador. Nossa, o que fazer? E felizmente o que existia sim é que quando os preços começaram a melhorar em setembro de 19, outubro, novembro, houve sim um momento muito propício onde houve fixação por parte dos produtores de parte dessa safra que foi colhida agora em 2020/21 e os exportadores também fixando suas vendas para o exterior. Então, nós tínhamos, na realidade, já um mercado feito, um mercado desenvolvido. Mas como embarcar esses cafés e como iria ocorrer? E, felizmente, toda a cadeia do agronegócio, e a nossa em especial, o comércio exportador, tomando os devidos cuidados, orientados pela OMS, governo federal, governos estaduais e governos municipais, começamos a trabalhar fortemente, utilizando todos os cuidados nos armazéns, no transporte, nos portos, nos escritórios, parte em home office, mas nós conseguimos ter um desempenho fantástico. A entrada da nova safra foi muito importante. Nós tivemos uma safra de boa quantidade, excelente quantidade, talvez possa ser até um recorde. Eu acho que esse, vão chegar a esta conclusão, com uma excelente qualidade. E os exportadores também já haviam vendido boa parte dessa safra com antecipação, e que propiciou esses excelentes resultados nesses últimos meses. E eu adianto que este último mês de novembro, que nós divulgamos oficialmente próximo de 4,3 milhões de sacas no total entre cafés verdes, sendo arábica e conilon, café solúvel e torrado e moído. Mas nós já atualizamos, nós já passamos dos 4 milhões e 500 na realidade. Nós estamos mais perto até de 4 milhões e 600. Isso é um recorde absoluto. Isso mostra a capacidade do Brasil, tanto na toda a cadeia do agronegócio, com a qualidade, quantidade, sustentabilidade, o comércio exportador na sua capilaridade que tem no mundo. Hoje nós atingimos quase 130 países exportando café. Imagine, o mundo tem 196 a 203 países no mundo, de acordo com a organização que estima. Imagine, o Brasil atinge quase 130 países. Isso é de suma importância. Isso mostra a capacidade brasileira e, sem dúvida, o empenho e o trabalho num ano tão desafiador que continua, nós continuamos com os problemas, os desafios todos, mas estamos conseguindo seguir em frente, ter bons resultados, irrigar toda a cadeia e trazer com bons preços num ano tão desafiador como este.
Seu Nelson, desse montante que foi embarcado durante novembro, de novo, é mais um mês, um número que me chamou muita atenção é o aumento da participação do café Conilon. A gente teve aí uma alta de 63% no período em relação a 2019. Então, 2020, o Brasil embarcou 7,7% do café Conilon. 63% é um número muito expressivo. Como que a gente justifica esse aumento para o café Conilon? O senhor faz as análises, estuda aí a questão de consumo, como é que o mercado tem se comportado, tanto consumo aqui dentro como lá fora. Como que a gente consegue, explicar essa alta tão expressiva para o café tipo Conilon?
Bom, vamos lá. Hoje, o consumo global ele já representa mais de 40% do que é consumido globalmente de cafés robustas, que é o caso nosso Conilon, que é a variedade do canéfora, do robusta que nós aplicamos aqui no Brasil com os investimentos há tantos anos. Muito bem. E tem sido feito investimentos constantes e uma aceitação, a melhora do café, da qualidade do Robusta é uma realidade e o Brasil com muito sucesso. Eu quero lembrar que desse volume que nós produzimos este ano, boa parte disso, vamos falar assim, que quase 50% ou mais vai para o mercado interno, é absorvido pelo mercado interno. Outra boa parte é absorvido também para a exportação de cafés solúveis. E nos cafés verdes, veja o volume que você salientou agora, observou, que é muito importante, vem crescendo. Isso é uma tendência. O Brasil, ano que vem, apesar dos problemas ocorridos com estiagem nas regiões aqui sudeste, principalmente sul de Minas, Triângulo Mineiro, e Mogiana de São Paulo para os arábicas, o Espírito Santo não sofreu isso e haverá um incremento de produção nas regiões do Espírito Santo, sul da Bahia, Rondônia, aumentando ainda mais a safra do Robusta.
Então, a gente pode esperar, é uma tendência, seu Nelson, que a gente comece 2021 com o café Conilon produzido no Brasil muito competitivo e mantendo essa elevação nos embarques.
Eu acredito que sim, mas eu acredito que a agressividade maior será a partir do segundo semestre de 2021, porque a partir de agora nós vamos entrar, mais 1, 2 meses nós vamos entrar na entre safra, acho que o Brasil vai continuar firme e forte nas suas exportações, né, durante este primeiro semestre, e aí quando começar a ser colhido a nova safra de Robusto ou Conilon a partir de abril, eu acredito que, sem dúvida, o Brasil será bem agressivo nesse café, apesar de a safra, tudo indica, ser menor este ano no total, não no Robusta, mas sim no Arábica.
Vou aproveitar o gancho que o senhor trouxe sobre o consumo de café, seu Nelson, porque essa foi uma incerteza muito grande que o setor do café teve esse ano. A gente não sabia, como que ficariam as condições para esse consumo, por causa das quarentenas, muito hotel fechado, padaria, cafeteria, enfim. Aparentemente, tudo caminhou muito bem. Apesar de tudo que a gente passou nesse ano, o consumo de café aparentemente ele foi mantido, ou então não deve registrar uma queda muito grande em 2020. Isso ainda é uma incerteza para o ano que vem, ainda gera um certo receio para o ano que vem, a questão desse consumo global da bebida. Lembrando que a gente tem aí, já se fala numa possível segunda onda de contaminação em importantes consumidores, como Estados Unidos e Europa. Como que o senhor avalia isso?
Bom, vamos lá. Vamos primeiro falar em 2020. Sem dúvida, o setor que nós denominamos Horeca, né? Hotéis, restaurantes, cafeterias, aí entram bares, padarias, foram duramente atingidos, tanto aqui dentro como lá fora, no exterior, nesses primeiros 6 meses, até o verão, principalmente no hemisfério norte. Após com a abertura, ele amenizou um pouco. Mas continuou aí os reflexos, agora com essa chegada da segunda onda no hemisfério norte, certamente serão atingidos, continuarão com os problemas graves em função da pandemia, que é uma situação muito séria e que nós temos que ter todo o respeito e cuidado com isto. Agora, o que foi impressionante é que tudo indica que o consumo doméstico substituiu essa fatia de mercado e havendo um resultado muito positivo. Nós aumentamos nossas exportações, as empresas absorveram e o consumo doméstico parece que incrementou. Nós não temos os números finais, quem poderá nos fornecer isso será a Organização Internacional do Café, eu acredito que no início do ano que vem, quando a hora que fecharem os números, mas veja o desempenho do Brasil, que fantástico que foi, isso mostra um resultado que o mercado, se ele não cresceu, pelo menos ele se manteve estável no seu consumo. Quanto ao ano que vem, eu acredito, primeiro, que nós já estivemos mais longe, tudo indica pelas informações que nós temos, pela base científica, pelos centros de pesquisas, que são inúmeros, que trazem informações o dia inteiro, tudo indica que nós já estivemos mais longe de uma possível solução nesse problema da pandemia. Eu acredito que no momento que nós tivermos uma certa regularidade, o consumo do café irá retornar com um incremento. Por quê? O café é uma bebida fantástica, é uma bebida que socializa. Café é conexão. As pessoas vão ao bar tomar uma xícara de café no balcão, faz parte da vida. O consumo do café dentro de casa, em todos os escritórios, nos restaurantes, em todos os lugares, o café faz parte do cotidiano da vida de todos nós. Então, eu acredito que na hora que nós tivermos uma certa regularidade, eu espero que seja em breve, nós possamos retornar ao crescimento do mercado mundial.
Perfeito. E, seu Nelson, eu não posso deixar perguntar para o senhor como é que estão as expectativas para as exportações no ano que vem, levando em consideração todos essas incertezas climáticas que o senhor já trouxe para a gente, que vão impactar aí a próxima produção. O senhor, a gente já consegue ter uma noção do impacto para a produção do ano que vem, ou a gente ainda tem que continuar aguardando? E como que o senhor avalia? No primeiro trimestre, como o senhor já disse, o Brasil tende a continuar forte com a exportação de café, mas e depois disso, passado esse período, lá na frente, a gente pode ter uma redução, pode perder market share? Como que o senhor tem avaliado neste momento?
Bom, esse primeiro trimestre que vem, eu tenho certeza que a performance será boa, porque tudo depende dessa safra que foi colhida, que foi uma safra muito boa, e o reflexo vai até se encerrar o ano cafeeiro em junho de 2021. Sem dúvida, que houve reflexo à seca, à longa estiagem e às altas temperaturas nos cafés arábicas, nas regiões do sul de Minas, Triângulo Mineiro e Mogiana, repetindo o estado de São Paulo. Mas nós não podemos ainda quantificar quando será isso. Eu acredito que isso é de prudência de todos. Seria muito prudente nós aguardarmos janeiro, fevereiro, que nós teremos o um número. Agora, que trará reflexos para a próxima safra? Trará. Primeiro, porque a próxima safra já sofreria a bienalidade, uma redução em função da alta carga deste ano. Ano que vem já seria uma carga um pouco menor. Já não é, a bienalidade não é mais como no passado, que um ano dava 100, o outro dava 50. Hoje é assim: um ano dá 100, o outro ano dá 90, talvez 85. Já haveria uma redução de produção. E, agregando isso, esse problema dessa longa estiagem no período da colheita e altas temperaturas, que trouxe um reflexo em relação à produção dos arábicas no ano que vem, que não dá ainda para falar em números, mas que haverá, haverá, não tenho dúvida nenhuma. Agora, o que eu chamo a atenção não é só isso. O que eu vejo é que o mundo hoje tem baixos estoques. O Brasil praticamente não tem estoque mais de café. No passado nós tínhamos estoque. Hoje praticamente nós vivemos de um ano para o outro com remanescentes baixíssimos, que não podemos contar com isso. Então o Brasil vive praticamente da safra que produz de um ano para o outro. Então é muito difícil nós avaliarmos. Eu acredito, eu espero que até o final do próximo ano nós teremos uma boa performance. Agora a dúvida será em 22, como será o primeiro semestre de 22, que aí nós temos que aguardar a estimativa de safra, que sairá em janeiro, fevereiro, termos números para podermos calcular como será o andamento do mercado após o término do ano de 21.
Outro fator que chamou bastante atenção em 2020, seu Nelson, foi a produção de café do café diferenciado, café especial no Brasil. Como o senhor já disse, o clima ele foi espetacular para a produção desse café. A nossa safra, além de ter tido quantidade, teve muita qualidade. E os dados das exportações também remetem a isso. A gente tem ampliado o nosso mercado lá fora. Aí eu vou praticamente repetir a pergunta para o senhor. Tem alguma, para esse mercado de cafés diferenciados, já avisando que a gente vai ter um impacto muito grande para a produção de café arábica no ano que vem, já é uma preocupação?
Olha, eu acredito que, havendo regularidade, esse mercado de cafés especiais, cafeterias e tudo, lógico, voltará a uma certa normalidade. Ele levará um tempo para sua recuperação. Mas nós já vemos iniciativa de grandes indústrias também entrando neste mercado, ficando com uma fatia deste mercado futuramente. E que isso é uma boa garantia para a absorção desses cafés. O café brasileiro é muito bom. Café brasileiro tem uma qualidade, além de tudo é sustentável. O Brasil tem muita credibilidade nos seus negócios com o importador. No futuro, a exigência do consumidor será cada dia maior. Ele vai querer saber que, em cada xícara de café que ele bebe, de onde é que veio, qual é a rastreabilidade daquele café, como foi produzido, se ele é sustentável. E o Brasil tem todas essas prerrogativas para poder atender esse tipo de mercado. O Brasil é muito eficiente. E olha, eu quero lembrar, no mundo hoje, de cada 3 xícaras de café que são bebidas, mais de uma é de café brasileiro. Então veja a nossa potencial e a nossa responsabilidade junto ao consumidor. Eu acredito muito que nós temos condições de expansão de market share, precisamos investir, logicamente, cada dia mais. Por quê? Porque o café brasileiro é um café confiável e o produto brasileiro ele é entregue de uma maneira, ele tem uma parceria muito forte com todos esses países consumidores e novos países que surgirão como grandes consumidores que estão vindo por aí também.
Quando o senhor fala em investir cada dia mais no market share, seu Nelson, o que que a gente precisa fazer, para ampliar? E isso tem sido feito?
Tem sido feito, mas eu acho fundamental primeiro dinheiro em pesquisa. É a pesquisa, variedades genéticas melhores, mais produtivas. O trabalho tem sido excelente. Nós temos aí inúmeros centros de alto respeito, como o Instituto Agronômico Campinas, Viçosa, Lavras e por aí vai, Embrapa Café. Se eu começar a citar aqui, eu não vou perder muito, vai ser uma longa lista. Gente muito competente. Agora nós precisamos colocar dinheiro nisso cada dia mais. A pesquisa é super importante. Novas variedades, mais resistentes, de melhor bebida, maior produtividade, que traga bons resultados aos produtores, melhores resultados ainda aos produtores. E também todo um processo de rastreabilidade que já existe ser aprimorado cada vez mais, fortalecer a nossa sustentabilidade, que é realidade. Seja ela ambiental, social e econômica, isso nós temos que divulgar, fazer uma excelente comunicação junto ao consumidor no exterior, que já está sendo feito, mas intensificar, investir, divulgar, fazer com que aquele produtor saiba, aquele consumidor saiba que o café brasileiro é um café confiável e de excelente qualidade. E além disso, lógico, logística sempre tem que ser investido, tudo tem que ser melhorado, sempre tem alguma coisa para melhorar, seja o setor que for, e o Brasil tem competência para isso.
Perfeito. Seu Nelson, para a gente finalizar, ao longo desse ano, todos os meses que a gente conversou, eu falei para o senhor que me chamou muito a atenção o aumento de exportação do Brasil para os países, produtores de café. De novo, em novembro, a gente teve aí América Central, África, bastante gente que produz o café e que está comprando o nosso café. Como que a gente explica esse mercado? É um mercado em expansão? A gente pode esperar que 2021, esses polos compradores vão continuar ativos para o Brasil? Como que o senhor avalia?
Eu acredito que sim. Primeiro, que há trabalhos de incremento de consumo local nesses países, e o que se observa é que pouco incremento na produção esses países têm tido. A produtividade, com todo respeito a todos esses nossos concorrentes, nós não podemos subestimar ninguém, nós temos que ter muito respeito sempre a eles, e eles têm sido grandes parceiros nossos, mas o Brasil ele, com os investimentos que foram feitos nesses anos, com a maturidade que tem e com tanto centro de pesquisa e tanta capacidade na cadeia do agronegócio, o resultado tem sido fantástico. E que, por exemplo, nós temos uma média superior a 30 sacas por hectare. Eu não posso precisar, chego a falar 33, 34, 35 sacas por hectare. A maioria desses países são 9, 10, alguns chegam a 14 sacas por hectare. São realidades diferentes. O Brasil se desponta em função da sua eficiência, do investimento que fez. Afinal, são quase 300 anos de café no Brasil, né?
Seu Nelson, muito obrigada pela disponibilidade em conversar aqui com a gente. Deixo o espaço aberto. Se o senhor quiser deixar uma mensagem do Secafé para o produtor, fique à vontade.
Eu gostaria de deixar duas mensagens, a do Secafé para o produtor, que nós pensamos em cadeia, que nós dependemos um do outro, a cadeia do agronegócio é super importante, é a pesquisa, a produção, o comércio exportador, a indústria de torrefação, a indústria de solúvel. Eu quero lembrar os produtores de máquinas, equipamentos que viabilizam todo o processo. Todo o segmento exportador trabalha fortemente ligado. É de suma importância esse excelente relacionamento que existe na cadeia toda. Isso traz um resultado muito positivo. E eu gostaria de deixar aqui o meu feliz fim de ano, feliz Natal, um bom ano de 21. Este ano de 20 foi muito difícil para todos nós tivemos desafios imensos, mas nós ultrapassamos. Nós já estivemos mais longe de ter um resultado positivo para isto tudo. Eu acho que em breve, se Deus quiser, nós vamos poder ter uma certa regularidade e que a gente possa voltar à velocidade cruzeiro para todos, como se fala em aviação, que possamos ter aí um equilíbrio e poder seguir as nossas vidas normalmente. Feliz Natal e um bom ano, e muito obrigado pelo convite a vocês, a toda a equipe aí das Notícias Agrícolas. E é um prazer falar com vocês.
Seu Nelson, muito obrigada pela participação do senhor. Agradeço a disponibilidade de a gente bater papo aí ao longo desse ano e eu espero o senhor aqui em 2021. Até lá.
Vamos estar juntos, com certeza. Até breve. Muito obrigado.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Nelson Carvalhais, ele é presidente do Secafé, que trouxe para a gente os parâmetros aí das exportações brasileiras. O seu Nelson trouxe que tudo indica o Brasil, ele vai continuar muito forte no primeiro trimestre do ano que vem. As exportações, elas tendem a continuar aquecidas, muito pela essa safra de 2020 que está entrando no mercado. Os dados referentes a dezembro devem ser divulgados apenas ali na primeira quinzena de janeiro, mas o seu Nelson já trouxe para a gente que tudo indica que o primeiro trimestre tende a ser bem forte, mostrando aí que o consumo de café mundo afora, mesmo com a pandemia do coronavírus, ele continuou muito positivo, porque apesar das hotelaria, padaria, cafeteria fechadas ao redor do mundo, o consumo doméstico substituiu e pode ter aí equilibrado. Esses dados a gente também vai saber com mais precisão em janeiro, quando a Organização Internacional do Café fizer a divulgação oficial. Bom, ele trouxe para a gente que em relação à seca que os produtores de café estão enfrentando para a safra de 2021, a gente deve começar a sentir os impactos no segundo semestre do ano que vem, que é quando, inclusive, termina aí o ano cafeeiro. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já o Notícias Agrícolas está de volta.